Gira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fica a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Posso roubar um tomate, Xerri?
Prova-me-se uma batata. Doce.
Prefiro uma cenoura, baby.
O Intermarché de Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo.
Juntos, vivemos felizes para sempre. Intermarché. Viver bem ao melhor preço.
São 11 horas.
Precisa de profissionais qualificados, rápidos e confiáveis para o seu negócio? A JobOn, empresa de trabalho temporário, está aqui para ajudar. Na JobOn, empresa de trabalho temporário, somos especialistas em fornecer mão de obra temporária de alta qualidade, com agilidade e segurança. Seja para projetos específicos, substituições ou reforço na equipa, temos os profissionais certos para a sua empresa. Com uma equipa treinada, certificada e pronta para atuar nas mais diversas áreas, garantimos eficiência, pontualidade e o melhor custo-benefício para o seu negócio. Confie na JobOn, empresa de trabalho temporário, sua parceira de confiança em trabalho temporário. Juntos, fazemos o seu projeto acontecer. Entre em contacto agora mesmo. Para mais informações, consulte o nosso site em jobboncompany.com ou ligue já para 934-064-368. De 3 a 12 de outubro, festa e tradição em Vila Franca de Gira, feira anual e salão de artesanato. No Parque Urbano, as diversões, as tasquinhas com animação musical e no pavilhão multiusos, o melhor artesanato português. Nas ruas, de sábado a quarta, volta a emoção das esperas de touros. Programa completo em cm-vfgira.pt. Um convite da Câmara Municipal de Vila Franca de Gira.
Em Azambuja, há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Em setembro, acompanhe em direto, aqui na Rádio Valor Local, os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fica a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
11 horas mais 3 minutos, muito bom dia. Na Rádio Valor Local prosseguem as entrevistas aos candidatos às câmaras municipais. Esta semana, os candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Hoje é nosso convidado Barreira Soares, o candidato do Partido Chega à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Uma entrevista para ouvir na íntegra, conduzida pela jornalista Sílvia Agostinho.
Muito bom dia, muito obrigada Barreira Soares por estar hoje aqui connosco neste ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara de Vila Franca de Xira. Há 4 anos o Chega tinha apenas 2 anos de existência. o que foi o suficiente para conseguir eleger pela primeira vez um vereador à Câmara de Vila Franca, Barreira Soares, com 8,53% dos votos. De lá para cá, o Chega tem conhecido um crescimento exponencial no nosso país, passou a líder da oposição a nível nacional e perguntava-lhe quais são as suas expectativas para este ato eleitoral, até porque no Conselho de Vila Franca, nas eleições legislativas, o Chega ganhou, mas será o suficiente para ir mais além na corrida à autarquia? Bom dia.
Ora, muito bom dia, Silvia, como está? Cumprimento a si, a todos os telespectadores que nos estão a assistir. E, de facto, foi aqui a minha primeira entrevista.
Exato, exato.
Tenho-lhes a agradecer. É um bocadinho minha madrinha, quer queira, quer não queira. Levou-me onde eu estou hoje, foi a primeira entrevista, foi a primeira rádio onde eu estive. E fico muito contente com isso. Em 4 anos muita coisa mudou, ninguém estava à espera que fôssemos eleitos na Câmara. Era uma Câmara, uma autarquia muito de esquerda, e os partidos de direita nunca fizeram grande trabalho na Câmara, por isso ninguém estava à espera que o Chega conseguisse eleger um vereador. Conseguiu eleger um vereador. Como vereador dei tudo o que tinha, tirei tempo à família, tirei tempo à empresa. Entretanto, acabei por ser desafiado para ir à Assembleia da República, consegui ser eleito na primeira legislatura, consegui ser eleito na segunda, e de facto agora novamente estamos na luta pela conquista da Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira. Mas assume-se candidato à vitória mesmo?
Eu já anteriormente me tinha assumido, vocês não acreditaram, ninguém acreditou, mas houve quem acreditasse o suficiente para me eleger. Neste momento, acho que, pelo que eu sinto na rua, pelo que eu sinto quando falo com os trabalhadores da autarquia, as pessoas querem mesmo mudança, as pessoas estão fartas de socialismo, e eu julgo que será possível.
O senhor está a dizer que deu tudo, mas a partir do momento em que foi eleito para o Parlamento, faltou muitas reuniões de Câmara, e disso até foi falado pelo Presidente da Câmara. Portanto, o seu coração dividiu-se entre ser deputado e ser vereador.
Não, sempre, nunca está dividido. Nós na Assembleia da República também trabalhamos não só para Lisboa, que é para a área que fomos eleitos, como o meu coração está e estará sempre em Vila Franca de Xira, inclusivamente o que me levou, contrariamente aos outros partidos, a colocar uma proposta para a retirada das portagens da alverca do Ribatejo, para passarem para o carregado, porque é inadmissível termos uma autoestrada nacional tão sobrecarregada e ninguém faz nada. E os políticos que estão na autarquia, quando estão na autarquia todos falam nisso, depois vão para a Assembleia da República e, não sei se tem a ver com o queijo, têm ali um lapso e esquecem-se disso. Entretanto, chumbaram também, para além do esquecimento, chumbaram essa proposta. O PS chumbou, o PSD chumbou, o CDS chumbou, o Partido Comunista absteve-se, e agora voltam a falar outra vez que seria importante. Mas se é importante, vão ter hipótese de votar na Assembleia da República, que eu voltei a colocar a proposta.
Muito bem.
Portanto, temos aqui a hipótese de trabalhar na Assembleia da República pelo Conselho. Ou não ir às reuniões de Câmara. Aquelas reuniões de Câmara, se calhar nunca ninguém disse isto, mas são uma fantochada. Aquelas reuniões existem, mas está tudo controlado. Portanto, ir ou não ir, elas até podiam não existir, porque
Chega tem a hipótese de colocar as suas questões e os problemas do Conselho, não é?
E tem colocado, temos vereadores substitutos. O Chega não pode ser só o vereador Barreira Soares. Aliás, o Chega, neste próximo mandato, vão ser muito mais vereadores que já estavam em fila de espera e que estavam a ser preparados. Nós não podemos preparar as pessoas se não as colocarmos no local a aparecerem.
Gostava de perguntar o que é que lhe...
Deixe-me só concluir.
Sim, tem que ser muito rápido.
É importante, porque a vereadora substituta, que me substituiu constantemente, ela vai ser vereadora efetiva agora.
Sim, vamos ver, não é?
Não, vai, não tenha dúvidas. Pode crer.
Só dia 12 é que vamos saber.
Eu já sei.
Gostava de perguntar o que é que correu mal para ter havido uma substituição na cabeça de lista à junta de Alverca Sobralinho. O que é que aconteceu?
Não houve propriamente nada que corresse mal. Nós no partido tentamos ter sempre as pessoas que dão o máximo de si. E houve ali uma determinada altura que a nossa companheira precisou, foi chamada por outros desafios, e nós preferimos que todos nós possamos ficar de bem com nós próprios e que nós possamos dar o máximo nos desafios onde queremos estar, em sítios que não nos sentimos à vontade ou que não estamos bem.
Então ela não estava à vontade?
Não tem a ver com o estava à vontade. Quando há uma pessoa melhor, é a pessoa melhor que vai à frente. Quando há uma pessoa que trabalha mais, há uma pessoa que trabalha mais que vai à frente. E quando há uma pessoa que prefere estar noutro lado, a pessoa deve ir, é livre, o que não deixa de ser nossa companheira, o que não deixa de aparecer e de estar em todo o lado. Se já não está, é da mesma forma.
O Chega tem criticado esta questão que considera os tachos e tachinhos, nomeadamente alguns cargos que foram dados pelo PS ao PSD nos semais de Vila Franca. O que eu lhe quero perguntar é, se o Chega crescer, também não vai aceitar tachos em lado nenhum, se for oposição?
O Chega certamente não será oposição, certamente
mas tem
será...
Mas eu estou-lhe a encarar na possibilidade de ser. Possibilidade. Imagino que será o terceiro país, o
no
terceiro
caso,
partido mais votado ou o segundo.
O terceiro é mesmo muito mal. No caso de ser o segundo, a crítica não é os tachinhos. A crítica foi aceitar e dizer que não... ou seja, dizer, estamos, mas não estamos. Aceitaram os cargos, mas não assumiram a parceria. E é aí que está errado.
Então, mas não acha que é mais positivo aceitar um cargo, ainda que num organismo, e o PSD acabou por fazer alguma oposição, até alguma oposição veemente, ao Presidente de Câmara. Acha que esta postura dissonante é que é de criticar? Achava melhor o PSD estar por completo, como esteve, por exemplo, a vereadora Helena de Jesus no mandato passado. É isso. Sei que eu estou a perceber, não sei.
Qual a oposição? O PSD fez a oposição? Eu não vi, eu vi o teatro.
É a sua opinião.
Houve teatro, é por isso é que as pessoas estão cansadas, é por isso que as pessoas vão querer mudar para o Chega. Porque não podemos dizer uma coisa e fazer precisamente o seu contrário. Nas reuniões de Câmara, lá está, é como se diz das portagens, na retirada das portagens, há um grande teatro, nós não queremos as portagens, quando chega a altura de decidir... obstemos, ou saímos da sala, ou votamos contra. Não, nós temos que assumir. Se o PSD assumiu uma parceria, aliás, não assumiu, se aceitou uma parceria, tinha que assumir essa parceria. E tem que assumir a responsabilidade, neste momento, de tudo o que se passou no Conselho, a responsabilidade tem que ser bipartida. Porque o PSD foi, constantemente, o apoio do PS. Então, tem sido desde sempre. Desta vez, umas vezes, aceitou ter um vereador como pôr. Desta vez, não tinha vereador como pôr, mas tinha pessoas no SEMAS e tinha pessoas.
Acha que esta postura é mais
Câmara.
Hipócrita do que a do mandato passado, é isso? Quer dizer...
No mandato passado não foi hipócrita, no mandato passado assumiram que tinham uma parceria.
Daí eu estar-lhe a perguntar neste mandato se o PSD foi mais hipócrita do que no mandato passado.
Não queria ofender, mas não é. Não, mas
também é preciso dizer as questões.
Mas se entende.
Eu estou-lhe a perguntar, eu não entendo nada, estou-lhe a perguntar.
Se entende isso como hipocrisia, se calhar tende a concordar.
É o que depreende das suas palavras. Imagino que será o vencedor, mas sem maioria absoluta. Como é que vai governar se não acha bem estes tachos e tachinhos?
Não, a questão é que nós vamos dar poder a todos, mesmo que possamos ter maioria absoluta. A democracia faz-se com todos.
Vai dar, vai dar um poder ao Bloco de Esquerda ou à CDU se entrarem na Câmara?
Mas eles não têm eleitores, não votaram, não têm direito à representatividade. É só ir para o teatro, para as reuniões de Câmara, para a fachada, para fingir. Isso não é democracia. Isso é o grande problema, é que nós pensamos que estamos numa democracia, mas depois é o que eu lhe costumo dizer, é uma pseudo-democracia. A democracia real é todos a poderem trabalhar, com ideias diferentes, mas implementando as suas ideias. Eu não quero dizer que as aceite, mas eles terão o poder e depois no fim respondemos. No fim, eles puderam fazer o trabalho. Não acho bem, por exemplo, o que se passou com este Presidente de Câmara, que me deu um gabinete que aquilo parece um armário de vassouras, que quando eu preciso de movimentar a minha equipa, de trocar, dificulta, não dá essa possibilidade. Os equipamentos são péssimos. O mobiliário, tivemos uma pessoa que sentou na cadeira, a cadeira desfez-se, a pessoa podia se ter aleijado a sério dentro do gabinete. internet, o que nós falamos, todo um edifício ouve, o que o edifício fala, todos nós ouvimos, não há condições de trabalho para nós, não há condições de trabalho para as pessoas, isto não é democracia, isto é o socialismo no seu expoente máximo, que é, isto fingimos que estamos a viver um momento fabuloso, quando na realidade, olha, a realidade, eu fiquei conhecido por tirar fotografias,
já vamos,
a realidade é erva, juízo.
Exatamente, vamos, já para, vamos já para esse tema. Portanto, de facto, o Barreira Soares tem focado essa questão a nível da limpeza urbana, despejo de montes, despejo de lixo. O que é que, na sua opinião, está a correr mal para que a Câmara não consiga resolver este tipo de situações tão elementares?
É o socialismo. Consegue usufruir o máximo de impostos, consegue obrigar a que o cidadão pague o máximo de impostos que lhe é possível, que eu julgo que seja impossível cobrar mais impostos, e o resultado é que não consegue colocar o dinheiro no sítio certo. A obrigação da Câmara é mesmo a recolha de lixos, o corte das ervas, não é fazer
festivais de milhões. Mas porque não tem recursos humanos, porque a incuria das pessoas também é muito grande, nós por vezes assistimos a que há empresas que vão despejar monos, restos de obras, enfim. O que é que está aqui a acontecer? O que é que, na sua opinião, leva a que isto aconteça, para além do socialismo, como acabou de dizer?
Isto é o socialismo, é assim que funciona, é assim. Então, é como se vê na Venezuela, é como se vê nos países onde o socialismo impera.
E se for eleito Presidente de Câmara, o que é que vai fazer?
O que é que vou fazer? Olha, para já temos uma empresa de monos, uma empresa destinada aos monos. Vamos ter um número de telefone que a pessoa pode.
Isso já existe.
Não existe. Se existe, não é difundido. A pessoa, quando tem um mono, telefona à empresa e a empresa passa e vai buscar. Portanto, marca o dia que a pessoa e a pessoa deixa à porta.
Isso já existe.
No dia. Não existe.
Até as juntas de freguesia falam nisso.
Desculpe, Silvia, mas não existe.
Pode funcionar mal, não sei.
Não existe. Tivemos em Via Longa durante dois anos, um passeio que tinha cerca de 300 metros que ia acumulando monos. Dois anos. A comunicação social falou nisso, os outros partidos falaram nisso, foi preciso irmos ao local e em duas semanas resolver o problema, porque quando nós falamos de uma maneira diferente que toda a gente entende. Portanto, foram várias toneladas retiradas e libertou-se uma série de cerca de 40 lugares de estacionamento que eram carregados com monos. A Câmara queixa-se, nós limpamos e eles a seguir colocam lá. Nós estamos numa altura em que temos tecnologia. As câmaras podem ser colocadas num poste, com ímãs. Conseguimos rapidamente perceber quem é que está a depositar os monos e ir castigar quem faz esse depósito quando há toda uma informação. Eu até nem sou muito apologista do castigar logo. Sempre foi uma forma de ver as coisas diferente. A pessoa erra, descobre-se e informa-se. Olha, você está a errar, tem esta possibilidade. Está avisada, fica na lista, numa lista laranja. A próxima vez passa à lista negra, onde é multada. Então, e a seguir a multa é uma multa daquelas que nunca mais se vai esquecer. Mesmo pode comer.
Então, a sua opinião é que se vá para a videovigilância junto de sítios onde se colocam restos de obras?
Vamos apostar muito, muito na videovigilância, por todo o concelho. Achamos que é uma das formas, porque nós temos que nos adaptar às realidades. E não podemos estar sempre a largar milhões para resolver os problemas. Temos que conseguir, com menos dinheiro, fazer muito mais. Temos menos polícia, ok, opta-se por outro tipo de vigilância, onde a pouca polícia que temos conseguirá atuar, porque vai analisar à distância e vai perceber que tipo de força é que precisa para atuar antes mesmo que o problema aconteça.
E na sua opinião, a Câmara deve então optar por uma empresa privada para fazer um contrato para melhorar esta situação? Ou os SEMAS estão a funcionar mal, estão a funcionar bem? O que é que acha neste aspecto?
Primeiramente, tem que se livrar do socialismo. Isto é a primeira parte.
Não pode responder sempre isso. É o problema.
O problema é mesmo esse. Não posso falar de um problema que não seja. Primeiro livramos do socialismo. Depois vamos falar com quem executa. Porque nós temos pessoas extremamente desmoralizadas. Não se sentem bem, sentem-se maltratadas.
Os trabalhadores da Câmara.
Não há equipamentos. Os equipamentos estão constantemente sem manutenção. Os trabalhadores esperam a pedir a manutenção. Não há dinheiro. há dinheiro para os músicos, não há dinheiro para fazer a manutenção dos equipamentos. Há dias que não se sabe quantas pessoas vão trabalhar. Há lá pessoas que não têm férias há não sei quantos dias. Já têm, aliás, já acumulam férias, que até é ilegal. Mas acontecem. Acontece isso
no departamento de higiene.
No departamento de higiene isso acontece. E não podemos saber ao sábado, não sabemos quantas pessoas é que vêm. Não podemos saber isso. Nós temos que entender o que é que precisamos. E estamos numa altura de tecnologia, nós conseguimos saber quais são os contentores que estão mais carregados, qual é a zona que precisa de mais contentores, qual é a zona que precisa de passagem diária, qual é a localização em que os contentores. Podemos fazer isso em tempo real. Nós queremos implantar tecnologia que conseguimos saber como é que estão os contentores ao segundo.
Muito bem, vamos passar para o tema da saúde. Temos 47 mil utentes sem médico de família no Conselho de Vila Franca. Tem algum tipo de medidas para atrair mais médicos?
É fazer o trabalho, para além de acabar com o socialismo, já me vai dizer que o socialismo não é só a resposta, mas é acabar com o socialismo. E depois, olha, eu vou passar às imagens, porque isto foi a minha assinatura e
a sua imagem de marca.
E, portanto, como é que eu quero atrair médicos num centro de saúde que até é recente, mas
qual
que...
Qual é que é? Qual é o centro de saúde?
Isto é em Castanheira, na Castanheira do Ribatejo. Aqui isto faz uma poça, inunda. Isto já está, os funcionários desesperados até me mandam fotografias. Isto parece uma árvore natal, mas não é para não haver um curto-circuito, porque chove.
É essas questões, o Presidente da Câmara não tem respondido nada?
Eu respondo que está tudo bem, que eu não percebo nada disto, o costume, é senhor isto. Olha, aqui vai trabalhar, está no fora da casa e pode ser eletrocutado. Quero os médicos aqui. Olha, aqui a médica vai ter comigo, pensava que eu era vereador com pebouro e quase que chorava, desesperada. As pessoas só estão ali porque gostam mesmo.
Isso também é na Castanheira?
Isto não é na Castanheira, isto é fora da casa. Aqui, olho para isto. Isto é a cantina onde os médicos comem. Consegue convencer um médico a comer aqui? Médicos, enfermeiros e pessoal desta área, consegue, a Câmara tem que fazer remodelações.
A transferência de competências na área da saúde são...
A transferência de competências
não, não tem dado para fazer essas obras.
Na altura era Partido Socialista e foi aceito como se tivesse tudo perfeito. Era Partido Socialista, aceitámos, o porreiro, a gente, aqui é o estilo socialista, e a gente aceitou que viesse os centros de saúde nestas condições e a gente, porreiro, dissemos que estava tudo bem. Agora veio o PSD e a gente, já não está assim tão porreiro. E depois também não há o dinheiro não está a acompanhar, porque nesta altura tinha que se ter identificado os problemas e ter-se pedido o dinheiro.
Então, se for eleito, vai resolver rapidamente essas questões, é isso?
Não há outra possibilidade, isto tem que ser mesmo resolvido rapidamente, senão não vale a pena haver políticos, deixamos estar à anarquia.
Tem ideia de quanto é que o Estado transfere na área da saúde para o município?
Pouco, é pouquíssimo, não lhe sei dizer ao pormenor, mas é pouco, porque lá está, o Estado transfere, quando foi na altura da passagem, estava tudo bem, estava tudo porreiro, a gente aceita.
E atrair médicos, é possível? A Câmara colaborar nisso ou é mais complicado?
Eu acho que tem que ser possível, mas é uma medida que ninguém tem coragem de dizer, eu mais uma vez digo, estou num partido democrático que me deixa dizer tudo, temos que fazer mais médicos, têm que existir mais médicos, as ordens têm que proteger o cidadão, não podem estar a proteger a classe médica, para que a classe médica esteja sempre muito bem remunerada e possa ser inferior à procura, têm que sair mais médicos, já é tarde, é necessário sair mais médicos, estão a sair menos médicos ou os que estão a reformar, é obrigatório termos mais médicos, é obrigatório ter mais faculdades a formar a médicos. Mas cada médico demora 6 anos a ser formado, pelo menos, e vamos precisar disso tudo, de que saiam imensos médicos, e estamos atrasadíssimos.
Mas pondera dar algum tipo de incentivos,
claro,
para que se fixem, nomeadamente quais?
Os incentivos vão ser todos os que forem necessários até termos médicos suficientes para a população. Eu sei que isto parece um bocadinho excessivo.
Mas está disposto a ir até onde?
Onde for preciso, temos que ter médicos, não há. Nem que seja necessário fazer concertos todos os meses, a cobrar, para que se consiga ter dinheiro para trazer cá os médicos. Sei que a Zambuja está a colaborar com alguma verba que não está a ser suficiente. Se não for suficiente, a primeira pressão tem que ser para o Estado. O Estado é o responsável, tem que ser ele a trazer os médicos. É a obrigação do Estado, não vamos aqui sobrepor-nos ao Estado. Se o Estado não conseguir, isso será uma vergonha nacional, que eu irei fazer questão de o mostrar, e os médicos virão associados a uma parceria pública ou privada, uma parceria como o que tiver que ser necessário, uma verba para os médicos virão, então a Câmara vai criar um departamento que se dedicará exclusivamente à saúde, onde irá ter médicos de família. Será uma despesa completamente.
Mas a Câmara não pode contratar médicos, não é? A Câmara não pode, senão
mas
já estava resolvido.
Mas se calhar pode uma
Nenhuma IPSS quis colaborar para programas Bata Branca, não é?
Vamos namorá-las todas novamente. Não quis que o Partido Socialista, que o Chega se calhar vai querer, uma Santa Casa da Misericórdia, o que quer que seja. Temos que arranjar a forma de ter médicos em
Vila
Franca.
Também vê com bons olhos o regresso de uma PPP ao Hospital de Vila Franca, não é?
Eu vejo com bons olhos tudo o que possa resolver aquele problema. Agora, aquele hospital já está pequeno, quando foi construído já era pequeno, para tantos conselhos. Já fiz pressão também na Assembleia da República para que possamos fazer lá as pressões necessárias. Tem que haver uma ampliação daquele hospital, porque não se consegue trabalhar num hospital tão pequeno para uma procura tão grande. E depois também tem outro problema. Como não há centros de saúde, as pessoas recorrem todas para a sua saúde, recorrem ao hospital. Se os centros de saúde tivessem a funcionar, o hospital poderia respirar um bocadinho mais. Uhum. Não digo que continuasse a trabalhar, porque a saúde em Portugal, infelizmente, nunca esteve perfeita. Sejamos honestos, nós queremos mais e muito mais. E para que isso. E tem que haver um forte investimento na saúde. Porque o problema do socialismo é que o socialismo facilita muito.
Vamos ter que avançar.
Mas estou a avançar, estou a avançar.
Conclua rapidamente.
Vou falar-lhe na saúde. O socialismo tem criado problemas porque facilita na habitação. Passamos agora para a habitação.
Vamos já passar para a habitação. Barreira Soares, também temos no município alguns projetos a nível de habitação, custos controlados, primeiro direito, nomeadamente esta questão aqui para Via Longa, no antigo Hospital da Flamengo e outros imóveis, reabilitação de bairros, Avieiros, Pedra Furada, Bom Retiro, também as casas que eram da Zogma em Alverca. Por outro lado, o município também faz a questão de que venham mais moradores, jovens casais, no que diz respeito à habitação. Um direito de luxo, mas mais cara, como é o caso daquilo que o Presidente de Câmara preconiza para o terreno da Marinha. Também temos o caso daquele bairro na Póvoa de Santiria, junto ao Tejo. Qual é que também será a sua postura relativamente à necessidade de mais habitação no concelho?
O Presidente disse que o Presidente preconiza a habitação para o terreno da Marinha, mas não o vai vender.
Sim, mas gostaria que fosse para fins imobiliários, é isso?
No que o Presidente diz. Não, o Presidente tinha, quando comprou aquilo por 8 milhões, aquele espaço, que podia ter sido, devíamos ter sido compensados, no mínimo, devíamos ter recebido uma indenização por tirarem de lá a Escola da Armada. Não devíamos ter pago o terreno era-nos oferecido, e ainda termos uma indenização. Mas não, gastámos 8 milhões. Lá está, o socialismo a funcionar, porque a gente tem que ser bons para os amigos, pá. Então, na altura, facilitou-se ali um bocadinho e foram 8 milhões do Conselho de Vila Franca para o Governo Central por uma coisa que é nossa. Depois, na habitação, lá está o problema do socialismo. É tudo fácil, toda a gente temos direitos a tudo. Temos direito e não temos que lutar por nada. Quando nós não lutamos por o que é nosso, o país não desenvolve. A habitação é, obviamente, altamente necessária, mas nós não podemos oferecer habitação a todos. Nem a todos, nem a ninguém.
Mas
a
Câmara não está a oferecer habitação a todos. Porventura, há uma lista de pessoas mais necessitadas e, conforme o escrutínio do setor social, essas pessoas vão tendo acesso à habitação social, porque há sempre pessoas mais desfavorecidas do que outras na sociedade. O senhor não quer ajudar as pessoas que mais precisam?
A Silvia não está informada, possivelmente, não assistiu às minhas reuniões na Câmara, se calhar assistiu, acho que eu não fui, mas houve reuniões onde o Presidente da Câmara vendeu a habitação da Câmara por 20 mil euros. A habitação social não pode ser tida para a vida, nem para os filhos, para os netos. E nós compreendemos perfeitamente que há sempre pessoas carenciadas. Agora, o que nós temos que fazer por essas pessoas, e é por isso que essas pessoas votam em mim, é porque sabem que comigo têm a possibilidade de subir no elevador social. Não vão ser miseravelmente mal pagas a vida toda. E o problema é que o socialismo, para além de criar a miséria de vencimentos, vai agravar, vai fazer com que uma sociedade que está bem paga comece a entrar na miserabilidade dos salários e que também acabe por viver mal.
Mas o que é que o município fez mal na habitação social? Deu a quem não devia? Foi isso?
O município não fez nada, nem remodou a casa. Olha, tenho aqui, por acaso.
Ele entregou várias casas ao longo do mandato.
Olha, entregou casas que não tinham portas. Chamaram-me mentiroso, eu trouxe fotografias. Houve casas que tinham as paredes todas a cair de podre e eles davam as casas. Isso não é dar. E a pessoa não era dar, porque a pessoa pagava renda.
Sim, pagam sempre uma renda, não é?
Pagam sempre uma renda. E a questão é que este facilitismo de dar tudo a todos e de ser tudo muito fácil vai fazer com que...
Mas dar tudo a todos quando as pessoas têm que cumprir critérios, não é? Não é assim de qualquer maneira. Eu não chego ali e dou-me uma casa, não é?
mas o critério, nós temos é que trabalhar e pagar como a Silvia também paga a sua casa. Eu presumo que não lhe tenham oferecido. A mim não me ofereceram. Portanto, eu não percebo porque é que estamos... É que isto implica que
então,
uns tenham que trabalhar
para
outros.
Então a sua aposta não será investir mais em habitação social?
É ensinar a ganhar dinheiro, ensinar as pessoas a pagarem-se, a sobreviverem e a serem ricas. Não tem mal nenhum
ser
rico.
Mas as pessoas, por alguma circunstância, não chegam ao patamar de outras. Portanto, há sempre clivagens na sociedade.
Mas não chegam porque existe o socialismo. Porque se não existisse o socialismo, as pessoas certamente viviam todas muito
melhor.
Um dia,
se o Chega for governo, também continuará a haver pobres, não é? Isso existe em todo lado.
Enquanto eu conseguir,
e desfavorecidos.
Enquanto eu conseguir,
e pessoas com necessidades.
Enquanto eu tiver forças, tudo irei fazer para que as pessoas subam no elevador social. Se elas quiserem ser pobres e miseráveis, é porque têm esse direito.
Mas quais são os seus critérios depois para a habitação social? Com certeza que há de atribuir a habitação social se ganhar a Câmara, não é? Vai pôr de fora, por exemplo, ciganos, imigrantes? Essa é a sua postura. Estou a perguntar.
Estão vocês a falar dos ciganos. Eu não percebo qual é a diferença do cigano para mim.
Certo.
Isso aí há qualquer coisa, há um complexo qualquer da vossa parte e de quem está sempre a apontar ciganos. Ciganos são pessoas como nós e que têm que trabalhar como nós e que têm que lutar pela vida como nós. E nem sei porque é que são, eu já lhes perguntei, mas são ciganos porquê? Vocês são iguais a mim, porque é que querem sempre ser diferentes? Não há necessidade, somos todos iguais, temos todos que trabalhar, temos todos que contribuir. Para podermos todos viver melhor. Não podemos trabalhar uns para outros que não fazem nada. Portanto,
então o senhor acha que
a habitação social,
o atual Presidente de Câmara respondeu muito bem a um grupo, a uma família de ciganos que foi a uma reunião de Câmara e o Fernando Paulo Ferreira disse os senhores têm que trabalhar. Portanto, nesse aspecto, o socialismo funcionou bem.
O Fernando Paulo às vezes não funciona muito bem como um socialista, funciona para umas coisas. Olha, por exemplo, parece um ditador, quando só ele é que fala, quando só ele é que sabe, quando só ele é que conhece e não partilha as informações. Portanto, o Fernando Paulo é um caso de estudo. Quando ele fala com aquela família, assim, todos nós temos que trabalhar, porque é que uns vão ter casas de renda quase oferecida e outros não. Se me disser assim, olha, por exemplo, apareceu um cidadão, nosso munícipe, que tem extremas dificuldades a andar, extremas dificuldades a falar e não conseguiu ter casa.
Lá está, um cidadão que precisa do apoio do município.
Está a ver.
Não pode simplesmente dar a resposta, tem que trabalhar.
Não, porque já é idoso, já trabalhou. E tem problemas físicos. A habitação social serve para isso. Serve para poder ajudar quem não consegue mesmo trabalhar. Agora, quando vemos pessoas com plena de saúde e que podem fazer, que dão um contributo, porque são extremamente inteligentes, não só é para a parte certa. Temos que puxar essa inteligência para o lado bom. Temos que os pôr a trabalhar, mostrar-lhes que são capazes, porque eles viveram sempre a dizer que eles não eram capazes. Lá está, a chamarem-lhes nomes. Ai, tu és isto, não consegues ter trabalho porque és cigano. Não. Conseguem todos ter trabalho e não tem nada a ver com o que é que são. São pessoas, têm cabeça, têm pernas, têm braços, têm possibilidade de pensar. Vamos todos contribuir para a sociedade, porque aí vamos ficar todos orgulhosos. Eu tive uma vez um cigano que veio ter comigo uma tenda e mostrou-me o recibo de vencimento. Ganhava mais que eu. E queremos mais, queremos que todos eles sejam assim.
E na sua opinião, habitação de luxo, já não precisamos mais no concelho, temos o Vila Rio, o Presidente da Câmara até acha que seria importante ter mais esse tipo de habitação. Qual é que é a sua postura, opinião?
O Presidente da Câmara às vezes pensa como nós. Ele nem sempre pensa mal. Não é óbvio que quanto maior for a capacidade de compra das pessoas que vivem no concelho, melhor vai ser para todos. Eu, quando tenho uma empresa, a empresa, se estiver situada num local com um forte poder de compra, essa empresa vai prosperar. Portanto, o concelho precisa mesmo de sangue novo, pessoas jovens, pessoas com poder de compra, para que possamos ajudar os que têm menos poder de compra a que possam ter mais poder de compra. Isto é a chamada pescadinha de rabo na boca, desculpe, uma expressão popular, mas é mesmo assim. Uns vão puxando para os outros. Isto é ser sociedade. A sociedade funciona assim. Temos que nos interligar e criar formas de todos podermos ir mais longe, como nação, como país, para podermos vencer, porque somos um país pequeno, com poucas pessoas. Se conseguirmos lidar com inteligência, é um país que rapidamente se consegue gerir, criar riqueza e podemos viver todos com mais qualidade de vida, que eu julgo que seja isso que todos pretendamos e que todos procuramos, que é a qualidade de vida.
Eu penso que também terá sido muito crítico do Departamento de Urbanismo, portanto até atualmente tem houve uma... Portanto, a Polícia Judiciária esteve aqui há uns meses na Câmara, devido a suspeitas. Qual é que é também, no fundo, agora com esta experiência de 4 anos de vereador, o que é que faria para reorganizar este departamento?
Eu fiz uma reunião com esse departamento e o que me disse a pessoa responsável é que para poderem trabalhar era nós fazermos menos projetos. Portanto, foi assim uma resposta. E que também já estava há muito tempo na Câmara, como se tivesse, que não tem medo nenhum. Portanto, foi uma resposta de quem não está muito à vontade para fazer grande coisa.
Portanto, os funcionários não estão motivados?
Não, os funcionários. Aqui falo da liderança desse departamento. É uma liderança que me parece que tem sido péssima. Os funcionários estão, é óbvio que estão, mas com uma péssima liderança dificilmente poderão fazer alguma coisa. Nós temos a nossa primeira proposta, o primeiro momento na entrada da Câmara é uma auditoria a toda a Câmara. É uma forma de gestão que é muito conhecida em qualquer empresário que entra numa empresa, faz uma auditoria para conhecer ao pormenor, porque ninguém conhece ao pormenor.
Mas porquê? Não lhe dão os documentos todos? Pede
claro,
e não lhe dão?
Não, você sabe que essa pergunta foi... sabe a resposta à sua pergunta? Claro que não dão documentos nenhum, não dão nada.
O que é que já pediu e que nunca lhe foi dado, por exemplo?
Olha, tudo, não acho que não, a pergunta é ao contrário, o que é que me foi dado? Não, nunca dão nada, escondem informação e é difícil.
Mas o senhor for ao setor do urbanismo, se quer ver qualquer coisa, não lhe dão, é isso?
Eu acho que nem consegui ir ao setor do urbanismo sem uma reunião marcada, porque aquilo tínhamos que fazer uma marcação, eu depois comecei a dizer que já não as fazia, eu apareci pronto, porque tenho esse direito e tenho essa vontade e vai acontecer. E aconteceu algumas vezes. Agora, toda a forma como está feita esta... chamemos-lhe democracia, esta a forma de... não é democrático. Ora, repare, você enquanto vereador devia ter conhecimentos. Eu enquanto vereador devia dedicar-me sendo remunerado na Câmara. Eu não posso ser um vereador e por isso eu quero dar pelouro a todos os vereadores. Porque que democracia é esta? Um vereador, e depois, o vereador tem que ter conhecimento. Mas tem que ter conhecimento como se ele só recebe uma senha para o dia que vai à reunião. E a preparação da reunião? Como é que ele vai ter essa possibilidade? Vai ter que tirar... o seu tempo, não é? Agora, mas vocês já sabiam disto? Sabíamos, mas não quer dizer que não possamos melhorar. A mesma coisa com o valor. Dão-nos, e aqui em Azambuja nem sequer dão a possibilidade de ter um assessor. Isto está completamente errado. Um assessor não consegue responder. O PSD tem, por exemplo, 3 assessores. A CDU tem 3 assessores. O Chega tinha 1 assessor. Dir-me-á, ok, tinha menos representatividade. Ok, então era-me atribuído uma verba e eu recorria aos assessores quando eu entendia. Iria pedir, precisaria de um advogado. O assessor seria uma pessoa conhecedora da lei. Precisaria de um economista. Seria um economista. Este bloqueio faz com que perpetue o presidente por mais tempo, porque é óbvio, vai levar a que os vereadores vão ter que ter conhecimento e terão sempre muito menos conhecimento, porque não têm tempo. Eles vão precisar de trabalhar para sobreviver e vão trabalhar noutros sítios e
fico,
não fico, no sítio onde
ficam surpreendido eleitos. Com estas buscas da Polícia Judiciária no urbanismo?
Não, fiquei surpreendido, fiquei, foi de não terem sido feitas antes, isso é que eu fiquei, porque já há muito tempo que me vinham falar que havia problemas naquele departamento, há reuniões de Câmara, quando eu trouxe esses problemas, disseram que eu não conhecia nada, que eu não percebia nada, até que quando eu acabava de falar, era a hora do público e tínhamos 3, 4, 5 pessoas a falar de casas que queriam desenvolver, que queriam colocar os projetos, queriam ir para lá viver e simplesmente não lhes era dada essa possibilidade. Ora, o Presidente começou primeiramente a dizer que eram pessoas ligadas ao Chega e depois as pessoas começaram a ser de tal forma uma quantidade de pessoas que ele percebeu não e percebeu, quer dizer,
que estava...
não conseguiu estava foi mentir mais.
Muito bem, vamos aqui passar para outra área. Tem sido criticado o município por investir muito dinheiro nos eventos, nomeadamente 1,5 milhão em 3 eventos no ano passado, penso eu, ou este ano, sendo que um deles é o Colete Encarnado. Contudo, a oposição também pede mais transparência, quer saber quantos desses milhões vão para logística, segurança, publicidade, e por vezes o município não responde. Também é essa a sua sensação?
Colocou aí várias questões. Sim, em primeiro lugar, a sensação, já tínhamos falado nisso anteriormente, efetivamente não há muita transparência na gestão autárquica do Partido Socialista. Depois, nos eventos, efetivamente, as autarquias devem fazer eventos para atrair pessoas de fora para dentro do concelho. mas temos que ter um conjunto de soluções para poder mostrar às pessoas. Porque o que é que adianta trazer eventos e quando as pessoas o que vêem é uma constante, é este bicho. Não adianta. Esses eventos serão bem-vindos, mas têm que ser pagos. Nós vamos implantar o cartão do munícipe para que as pessoas, os munícipes, possam aceder a todos os eventos que possamos fazer a custos reduzidos ou de forma gratuita, e quem vem de fora tem que pagar esses eventos, porque são eventos de alta qualidade e são eventos que têm que
Mas está poder... a falar dos eventos do Colete Encarnado, que não são pagos atualmente, e de outros...
Os eventos do Colete Encarnado podem ser patrocinados, por exemplo. Temos que fazer várias parcerias com patrocínios.
A Câmara gastar menos dinheiro, é isso?
Para a Câmara poder gastar menos dinheiro e investir o dinheiro nos sítios certos e trazer à mesma as pessoas. Os concertos que estão no Colete Encarnado, aproveitando as pessoas que vêm à Festa Brava, e bem, poderiam muito bem depois ir pagar as pessoas que são fora do concelho. Visto que conseguimos atrair uma série de pessoas fora do concelho, depois por que não conseguir arranjar formas, quer nas barraquinhas, quer nas vendas, quer na publicidade, quer nos concertos, para que a Câmara não precise de recorrer sempre aos impostos, para que possamos baixar impostos e para que possamos ter paragens com dignidade, porque o que temos nos dias de hoje, queremos colocar as pessoas a circular de autocarro, mas depois damos-lhe umas paragens que por vezes a pessoa corre perigo de morte só de estar à espera do autocarro. Com paus amarelos nas curvas, enfiados no meio do bicho, como eu já aqui mostrei na primeira fotografia, não há paragens com dignidade. E isto não podemos querer que uma pessoa circule de autocarro quando está no meio do bicho. Esta, por acaso, não corre risco de vida, mas corre risco de levar um ratito para casa. O que, de facto, não me parece que seja
muito bem.
Para isso que pagamos tantos
também
impostos.
Como é que considera a postura do Presidente? Muitas vezes nas reuniões de Câmara não responde a todas as perguntas, ou responde assim muito por alto. Qual é que é a sua opinião?
Você quer sangue. O Presidente é extremamente arrogante, convencido, e é um Presidente que tem efetivamente muito conhecimento. Eu tinha muita fé neste Presidente. Este Presidente foi assessor da
Maria de Luz Rosinha.
Foi chefe de gabinete da Maria de Luz Rosinha, foi vereador da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, foi vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, foi deputado e foi presidente da Assembleia Municipal. Portanto, é uma pessoa que conhece, e é filho de trabalhadores da Câmara. Ele conhece aquela Câmara como ninguém. Portanto, foi extremamente arrogante, pagou com essa arrogância e mostrou que não tem capacidade para gerir uma autarquia com esta dimensão e com esta qualidade.
Qual é que foi a área que acha que esteve especialmente grave neste mandato de Fernando Paulo Ferreira?
Eu acho que tudo esteve mal. O lixo esteve mal, a habitação esteve mal, a saúde esteve mal, muito mal. Os transportes, tivemos a possibilidade com a Carris de fazer aqui um brilharete, não fizemos. Acho que até mesmo a bandeira que ele fala, que é a proposta contra a corrupção, foi uma proposta nossa. Portanto, ele usa, que foi aprovada na reunião de Câmara, mas foi nossa, e usa como bandeira. Portanto, foi tão mal, que uma das bandeiras socialistas foi trazida pelo
Chico. Bem, gostava também de lhe perguntar a nível da educação e infraestruturas escolares. Temos agora em marcha a Escola Básica e Secundária de Vilunga, muito prometida. Que outras escolas ou infraestruturas do parque escolar considera prioritárias para a reabilitação ou construção nova?
Elas estão identificadas. O Presidente da Câmara, inclusivamente, na propaganda dele, diz que vai reabilitá-las. Mas, possivelmente, se o Partido Socialista ganhar, vamos esperar 20 anos, como esperámos pela reabilitação
da
escola.
Então, quais são as que identifica que fará essas obras?
Eu acho que o Parque Escolar de Vila Franca está todo a precisar, na sua maior parte, tirando ali pontualmente algumas escolas na Póvoa. A Escola Alves Redondo está péssima. Aristides de Sousa Mendes, há uma série de escolas que estão, e nós trouxemos algumas fotografias às escolas com rachas. Julgo que foram vocês até que fizeram uma brincadeira numa reportagem. Há escolas que estão com rachas, que se consegue ver a parede. Portanto, o parque escolar está muito...
Portanto, obras de reabilitação em muitos locais, é isso, basicamente?
Eu acho que tem que ser feito em todas, porque os ar-condicionados não funcionam, a educação também está péssima, mas também não tem a ver só com o município. Os computadores, que se falou que todas as crianças têm, estão a vir com problemas, não há professores para programar o computador e preparar o computador para o ano seguinte, não há, o computador não aceita o novo o novo Windows, portanto, o novo sistema operativo.
O senhor revê-se naquele indivíduo que foi à reunião de câmara com uma cabeça de porco e que falava nos conteúdos muito alinhados com a esquerda nas escolas do concelho?
Alinhados com a esquerda?
Alinhados com os programas de esquerda nas escolas do concelho, portanto, os conteúdos mais ligados ao LGBT, esse tipo de conteúdos, portanto, que estavam nos programas do Ministério da Educação para as escolas durante os governos do Partido Socialista. Portanto, eu lembro-me que esse indivíduo chegou a ir lá e ir a contestar esse tipo de conteúdos, portanto, junto ao Presidente da Câmara, como sendo conteúdos que estavam a ser divulgados nas escolas do concelho e por essa razão também no país. Portanto, eu gostaria de saber se o Chega se identifica com o que este senhor dizia, que até levou depois uma cabeça de porco para a reunião de câmara.
Esse senhor, não foi só esse senhor foi ao extremo, mas houve mais pessoas a levarem prendas para as reuniões de câmara. Houve inclusivamente quem levasse algodão da alverca para o presidente e que lhe distribuísse, e distribuiu, foi levar algodão como prenda. O que acontece é que as pessoas vão à reunião de câmara e sentem-se gozadas e humilhadas pelo presidente. Alguns que já não querem lá voltar e há outros que voltam dessa forma. Eu acho que é uma forma que não se pode, na democracia, aceitar, não é aceitável, e que deve ser contrariada, houve vereadores com medo, familiares de vereadores com muito medo, e nós não podemos ter políticos com medo. Se nós queremos uma democracia, se queremos usufruir da democracia em pleno, temos que ser democratas até ao fim. Mas o que está a acontecer é que o atual executivo é tão mau que leva a que o cidadão entre em desespero. E ir a uma reunião de câmara e ser gozado é algo que depois pode levar a estas situações de...
Da cabeça de porco.
Extremadas, que não fazem qualquer tipo de sentido, nem vejo que sentido teve isso para a pretensão que o cidadão queria. Mas o desespero foi tão grande...
Não, era alguém ligado, portanto, ao ERCT, não é?
Atualmente é uma pessoa ligada ao ERCT, é uma pessoa de...
Sim, sim, sim. Muito bem. Mas, por exemplo, no que diz respeito ainda à educação... Qual é o papel que vê para a transferência de competências da educação para os municípios? Neste caso, o governo transfere as verbas necessárias, fica muito em déficit, até porque o Presidente da Câmara disse, de facto, que não, as verbas não são suficientes e todos os municípios têm queixado que as verbas são muito insuficientes, até tendo em conta os gastos com os assistentes operacionais.
O Sr. Presidente disse isso porque era o Partido Social Democrata que estava no governo, que se fosse o Partido Socialista não diria. Isto aqui temos um forte problema. O dinheiro é efetivamente pouco. E o que acontece é que estas transferências podem ser extremamente interessantes, como podem ser extremamente perigosas. Vamos estar sempre aqui dependentes do tipo de presidente que tivermos em exercício no momento. É obrigatório e fica muito mais simples ser uma autarquia a gerir este tipo de situações. Agora imaginemos uma autarquia com um presidente como o nosso presidente, poderia levar a que as coisas nunca acontecessem, como foi o caso da Escola de Vila Longa, que precisou de 20 anos e teve depois de ter uma forte ajuda do Estado. Mas é importante efetivamente que o Estado consiga, e não é fácil, perceber que tipo de verbas é que são necessárias e estar sempre muito aberto ao diálogo, porque nós temos casos na Constituição que os valores sobem, dos materiais sobem de uma forma completamente indiscriminada e que nunca se sabe muito bem quando é que isso vai acontecer. O Governo tem que ter facilidade para poder atribuir mais verbas. Os ordenados, estamos sempre a falar que queremos um ordenado mínimo mais forte. Eu acho bem, o ordenado mínimo, dada a força da moeda que temos no país, é baixo. Mas nunca nos podemos esquecer, quando for o ordenado mínimo aumentar, tudo vai aumentar em proporção. Portanto, eu acho que os governos têm que ficar focados em isentar empresas de impostos para que a empresa pague mais, muito mais que o ordenado mínimo, para que todos possamos ter...
Mas nesse aspecto, considera que, portanto, tem que haver mais pressão da Câmara junto do Governo para este dossiê de transferência de competências?
Claro que sim, a Câmara tem que fazer muita pressão ao Governo, a Câmara tem que ter viagens constantes a Bruxelas para perceber os fundos, para chatear, a Câmara tem que fazer viagens a embaixadas, a Câmara tem que ir buscar empresas a todo o lado, temos que escolher muito bem as empresas que queremos ter empresas mais dinâmicas, que paguem melhores ordenados. Um presidente de Câmara tem que ser uma pessoa extremamente ativa, e eu acho que aqui o que se passou foi, houve pouca atividade e houve pouca pressão. Comigo vai haver muito mais pressão, e as vocês conhecem-me, sabem bem que pressão é o meu nome do meio. E o governo comigo.
E a nível do seu projeto de desenvolvimento económico para o concelho, tivemos agora aqui o anúncio do cais fluvial na Castanheira, mais empresas que também estão aí para aquela plataforma, um data center. Mas pronto, ainda temos um concelho muito ligado à logística. É por aqui que vamos, ou, na sua opinião, deveríamos atrair outro tipo de empresas? Qual é que é a sua opinião?
Eu que nem vou ser muito esquisito, quanto mais empresas melhor. A procura será sempre por empresas de tecnologia e que paguem muito, que paguem o máximo possível para que os nossos munícipes possam ganhar bons ordenados e nós possamos ter qualidade de vida no concelho. Nós queremos muito ligar-nos a faculdades. Queremos muito que sejam a ciência a resolver os problemas que existem, porque nós na realidade deparamos com vários problemas e os problemas vão sempre existir. A questão é que muitas vezes o que se faz para solucionar os problemas é aumentar impostos jogar mais dinheiro para cima para resolver o problema. O que nós queremos resolver o problema é com a ciência, com formas mais económicas de resolver o problema e mais tecnológicas. Porque no mundo da tecnologia...
Aqui ontem o candidato do CDS até falou em isentar de rama as empresas e com isso o município perder alguns milhões. Acha que esta é uma boa ideia que também gostaria de implementar ou de facto não é possível?
O que eu ouvi do candidato é um candidato extremamente populista, é um candidato que esteve no que está, faz parte de... é meu colega deputado, faz parte dos deputados que ajudam o governo, e que não fez o que ele diz que podia fazer, não fez porque não quis. Não fez porque não quis, porque a geração que esteve a apoiar o Partido Socialista fazia parte de uma coligação do CDS. Portanto, o que ele diz que ia fazer, não fez porque não quis. Depois, são esse tipo de políticos que nós nos devemos livrar o mais rapidamente possível.
Mas o seu partido defende, por exemplo, acabar com o IMI, portanto, sim, que ainda se calhar ainda é pior.
Sim, mas o IMI, costumamos dizer que é o imposto mais estúpido que existe. Nós estamos sobrecarregados de impostos, mas temos que apresentar um conjunto de soluções, e foi isso que eu falei desde o início. Ajudar com a ciência, termos a percepção do que é que conseguimos fazer mais com menos. Isso é obrigatório. É obrigatório porque só assim, com a redução de custos, é que podemos acabar com impostos. Com meter as empresas a pagar com publicidade, conseguimos reduzir impostos, criando mais valias de forma a que a autarquia possa fazer o que as empresas não conseguem, o que muitas empresas não conseguem fazer, e conseguir ir buscar com isso
muito bem
mais valias.
Também no que diz respeito ao desafio da imigração, temos alguns casos de sobrelotação no concelho, nomeadamente já nos tem sido relatado. Também como é que o senhor encara este fenómeno, até tendo em conta que o Chega, portanto, tem lutado muito contra esta questão?
A imigração está descontrolada, estamos fartos de o dizer. Não podemos ter essas pessoas cá, não podemos, de forma nenhuma.
Identifica situações muito graves no concelho.
Nós temos que conseguir implementar formas de dar qualidade de vida às pessoas. E as pessoas incluem-se os imigrantes. Se nós estamos a precisar de pessoas para áreas que não temos, os imigrantes têm que vir colmatar essas falhas. Nós não podemos ter a imigração descontrolada como temos. Não sabemos quantas pessoas estão dentro de uma casa, não sabemos onde é que elas estão. Elas vêm, fazem contratos, não aparecem para trabalhar. As empresas que nós, desculpa, que nós vemos, estão constantemente sem ninguém. Vemos empresas com esses povos que servem para que eles possam lá dormir.
Que relatos é que tem aqui concretamente no concelho? De situações graves?
São casos de polícia, são constantes casos de polícia que estão a ser tratados, se calhar possivelmente a judiciária vai entrar em mais sítios. Nós não podemos falar nisso, são casos de polícia. Mas há imensos casos relatados, inclusive de casas dessas a venderem bebidas a menores. Temos que ter muito cuidado.
Mas não tem havido muita gente a queixar-se de fenómenos de sobrelotação nas reuniões de Câmara? Pessoas portuguesas? Isso não tem acontecido?
pessoas portuguesas com uma sobrevotação...
A queixar-se de imigrantes que estão em grande número em casas que são vizinhos? É isso que eu gostaria de perguntar, se esse tipo de queixas acontece.
Nas reuniões de Câmara isso não tem acontecido.
Não tem acontecido.
As pessoas relatam-nos isso, mas nas reuniões de Câmara julgo que não dei por nenhuma que fosse falar desse problema.
Eu estou-lhe a perguntar porque noutros municípios isso já aconteceu. No que diz respeito à quadriplicação da linha do Norte, todo este dossiê da linha de alta velocidade, também como é que assiste aqui a estes desenvolvimentos? Acha que o município coordenou da melhor forma este tema ou não?
Este tema é um tema complexo. O município fez o que pôde. Eu aqui não tenho grandes críticas ao município, porque a quadriplicação da linha vai-nos ser imposta. Por mais que possamos querer fazer, foi-nos imposta. Eu julgo que será também uma medida propagandística. Não sei quando é que vai acontecer. Não sei se vai acontecer, se vai ser como o aeroporto. Porque eu julgo que esta quadriplicação da linha terá muito a ver com o novo aeroporto e com obras que possam daí existir. Alhandra e Vila Franca vão ser extremamente penalizadas com isso e também não estou a ver o governo nem o município a fazerem nada em favor dessas populações. Temos que obrigar o governo a que, no caso disso acontecer, que eu acho que houve muito poucos estudos acerca disso, acho que a coisa foi, há estudos, mas não apareceram, apareceu o estudo daquele local, e isso vai prejudicar mais uma vez Vila Franca, os vilafranquenses e as pessoas que vivem em Alhandra.
Mas poderia ter negociado melhor algumas contrapartidas, diz tudo, a Câmara?
Ah, claro que sim, tem que negociar. O fim das portagens tem mesmo que sair e tem que fazer vias circulares, porque nós não conseguimos, e estamos a pedir mais habitação. Quando surgir mais habitação, nós não temos vias para as pessoas se movimentarem. Tem que haver circulares, e elas têm que ser pelo rio, têm que se ir buscar ao rio, ou então têm que se buscar à serra, ou ao rio e à serra, o que for possível. Agora, não, temos que fazer efetivamente, porque Vila Franca está esborrachada entre a linha de comboio, o rio e a autoestrada, e a Alhandra também, e a forma de crescimento que se prevê vai fazer com que se torne muito difícil andar circular pela Nacional se não aparecerem mais vias, mesmo que se consiga tirar a portagem da autoestrada.
Só uma última questão, pelo que percebi também desta entrevista, pretenderá implementar a Polícia Municipal?
Não, jamais.
Não?
Tudo irei lutar para que não apareça a Polícia Municipal. É uma moda, mas eu acho que é uma moda despesista. É uma moda que vai trazer mais sobrecarga à autarquia, mais impostos, que têm que se vir de algum lado para poder pagar. Depois dizem, mas a Polícia Municipal paga-se. Paga-se como? Nas multas. Quer dizer, sobrecarregamos o cidadão com a despesa e depois sobrecarregamos-o com as multas. Não, tudo irei fazer, irei falar com as polícias que temos a GNR no Conselho, temos a Polícia de Segurança Pública, se for preciso o meu apoio, o investimento será neles, já que o Estado foge ao investimento, então a Câmara vai fazer esse investimento, sendo que tem que haver depois contrapartidas na polícia a ajudarem-nos a poder criar um sistema de fiscalização e de segurança no Conselho, que estaria reservado à Polícia Municipal. Se não houver contrapartidas, se as polícias não me ajudarem, pronto, aí obrigado, terei que ser obrigado mesmo a criar a Polícia Municipal, contrariado sim, porque é um facto, é uma despesa, é mais uma despesa e depois vai resultar em mais multas, sempre a prejudicar o cidadão. Acho que já há polícias a mais, conseguimos resolver isso com as nossas polícias.
Barreira Soares, agradecer-lhe a sua presença também hoje aqui na Rádio Valor Local e amanhã regressamos com a entrevista ao candidato da nova geração, David Pato Ferreira, às 15 horas. Muito obrigada, bom dia.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudio Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
parabéns à Rádio Valor Local.
Antes de mais, agradecer aqui o convite à Rádio Valor Local.
Obrigado pelo convite.
Digamos, não é pretensão mínima.
Olá a todos os ouvintes da rádio.
E obrigado pelo convite, estar na Rádio Valor Local.
É sempre um prazer te vir aqui.
E obrigado aqui pelo teu convite.
Digamos, não é pretensão mínima.
Rádio Valor Local, ouça em todo o lado.
Rádio Valor Local, bom dia.
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Zambuja. Desde 1927 a merecer a sua confiança. Visite os nossos balcões em Zambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima e Manique do Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Zambuja. Um banco ao seu lado.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca.